Eu que agradeço e passo a palavra ao coronel Jorge, a quem eu agradeço muito a presença.
Muito obrigado. Tá ligado? Estão ouvindo aí? É um prazer muito grande estar aqui, numa discussão tão importante, importante não só do ponto de vista, individual, da saúde das pessoas, como também dos problemas que nós temos na nossa sociedade de uma maneira geral, na área da segurança, em suma. Mesmo aquelas pessoas que pensam numa maneira diferente de conduzir essa questão, e aquelas que acham que não deve mudar nada, eu acho que essas pessoas têm o mesmo objetivo, proteger a juventude. Quer dizer, não é possível, por aí, eu tenho seis filhos, cinco netos. Será que o fato de eu querer discutir essa questão significa que eu não estou preocupado com os meus filhos, com os filhos dos meus amigos? Quer dizer, eu acho que a primeira compreensão que é preciso fazer é que todos nós entendamos que estamos lutando por um Brasil melhor, pela proteção da nossa juventude e vamos ver de que forma nós podemos fazer, a ponto de não causar problemas laterais na nossa ânsia de proibir. Então, eu queria partir desse ponto. Uma outra coisa que eu gostaria de mencionar é a questão de que nós vivemos na sociedade ocidental uma questão muito problemática, que é a questão do maniqueísmo. As questões na sociedade ocidental, né, sejam Estados Unidos, Europa, Brasil, Uruguai, qualquer desses outros países que estão aí na mesa em discussão, é que, como nós somos maniqueístas, nós não temos alternativas. Tem que ser assim ou assim. Nós não conseguimos pensar em alternativas. Essa é uma dificuldade muito grande da nossa sociedade, não só do Brasil, mas isso é muito acentuado no Brasil por razões históricas. Então, o convite que eu faço a qualquer pessoa que queira realmente discutir essa questão é pensar em alternativas que não sejam pura e simplesmente aquela fixada e não tem conversa. Um outro ponto que eu gostaria de mencionar é: não foi por acaso que foi escolhido o senador Buarque, Cristóvão Buarque, para relator desse trabalho. Por quê? Porque no Brasil é a pessoa mais dedicada à educação. Não é coincidência, senador. Não é coincidência que esse tema esteja sob a sua orientação. Eu acho que isso, este fato é um discurso. Este fato é um discurso. Nós temos que pensar nessa questão com conscientização, família, educação. Acho que a gente tem que pensar dessa forma, porque aí nós conseguimos, né, evitar que os nossos filhos, os filhos dos nossos amigos, que a juventude, de uma maneira geral, se perca, no caminho. Eu trabalhei na Polícia Militar durante 33 anos. Fui chefe do Estado-Maior-Geral. Fui secretário de Estado de Direitos Humanos do Rio de Janeiro. E, quer dizer, claro que quando eu fui nomeado, eu já tinha uma visão um pouco diferente da que eu tinha anteriormente. Antes, eu achava que o usuário era o principal causador de todos os nossos problemas. Eles deveriam ser presos, encarcerados, como os traficantes. Eu até achava que os usuários eram piores do que os traficantes. Quando eu comecei a enterrar os policiais militares que morriam nessa guerra, que eu considero uma guerra insana, porque são brasileiros matando brasileiros. Ah, mas bandido não é cidadão, Jorge. Mas ele é brasileiro? Traficante é brasileiro? Então, se ele é brasileiro, ele mata policial, que é brasileiro. Policial mata traficante, que é brasileiro. Na guerra morrem pessoas que não têm nada com a história, são brasileiros. Nós montamos um modelo no Brasil para brasileiro matar brasileiro. Então, eu acho que este ponto é um ponto que merece uma maior reflexão de toda a sociedade. E aí, lá pelas folhas 57, né, da minha vida profissional, eu comecei a desconfiar que tinha alguma coisa errada. E aí eu fui mudando aos poucos de opinião. Não achava mais que essa questão era uma questão pura e simplesmente moral, né, que devesse ser enfrentada a tiro, a bala, como acontece no Rio de Janeiro. Eu perdi 3 irmãos assassinados, policiais militares. Então, eu acho que a gente precisa refletir sobre esses efeitos da guerra. Será que essa guerra deve ser mantida do jeito que ela está posta? Este é um ponto para o qual eu gostaria de chamar a atenção dos senhores. Então, eu mudei de opinião. E eu acho que o ser humano não deve se agarrar à sua opinião de forma egoísta, de forma pretensiosa, de forma, às vezes, até arrogante. É nobre dizer, mudei, estou errado, quero refletir. Isso é nobre. Então, acho que todos nós precisamos fazer este exame de consciência. De que lado nós estejamos, se é que há lados? Porque, na minha opinião, todos nós estamos do mesmo lado. Nós queremos proteger a juventude. Na abordagem da questão das drogas, há quem veja a incompatibilidade moral entre a posição dos defensores do proibicionismo penal, né? A pessoa não é proibir penal, botar na cadeia, então, há defensores, mas há pessoas que acham que há incompatibilidade e desses com aqueles que questionam o modelo. Então, por exemplo, será que há incompatibilidade do que eu desejo para a sociedade, para a juventude, com aqueles que acham que nós devamos continuar com uma proibição total? É incompatível? Não sei se é incompatível, precisamos pensar nisso. Então, qualquer proposta alternativa, esse é que é o problema, qualquer proposta alternativa ao que está posto é considerada leviana, de má fé. A pessoa que está, isso aí deve, esse coronel aí deve ter fumado maconha, para ele estar falando isso. Então, devo dizer que não fumo maconha, nunca cheirei cocaína, mas quase que dificilmente passo um dia sem tomar meu uísque, que é droga psicoativa e é a que mais mata no mundo. Aí eu pergunto, vamos também criminalizar o álcool? Os americanos fizeram isso na década de 20. Vamos criminalizar o álcool? Vamos. Aí está tudo proibido. Aí eu vou ser contra, porque eu quero continuar tomando meu uísque, quero continuar tomando minha cerveja, meu vinho, eu quero me drogar. Eu gosto de me drogar, e não me drogo só nos fins de semana, não, eu me drogo durante a semana também, apesar de minha mulher e meus filhos ficarem contra mim. Você vai virar um alcoólatra. Bom, mas se eu virar alcoólatra, não tem problema nenhum, que é permitido virar alcoólatra no Brasil, não tem problema nenhum. Então, eu acho que não há incompatibilidade moral entre as diferentes posições. Eu vou aqui, para não me estender muito, trazer uns 2 ou 3 pontos que eu acho fundamentais. Qual é em que se baseia o modelo proibicionista penal criminal, carcerário? Em que ele se baseia? Ele tem uma premissa. Então, eu perguntaria, qual é a premissa desse modelo que está posto na mesa? Qual é a premissa? É preciso afastar as drogas dos jovens. É esse o modelo, é isso que dá. Mas por que nós não paramos para pensar no seguinte? É preciso afastar os jovens das drogas. Foi o que eu fiz com meus filhos. As drogas estão lá. Todo o trabalho que eu fiz foi no sentido de afastar os meus filhos das drogas. Elas estão lá, mas eles têm que se afastar. Agora, a pretensão de afastar as drogas dos jovens é a pretensão que está na mesa. E essa é inviável. Essa é impossível. E é o que está acontecendo no mundo. Uma outra coisa, outro ponto para o qual eu gostaria de chamar a atenção é do seguinte. Por que nós nos preocupamos com as drogas? Primeiro, pelos danos individuais. Tá? Nós achamos que as pessoas, que o rapaz, a moça, né, que consome droga, maconha, cocaína, esse rapaz vai deixar de estudar, vai deixar de trabalhar, vai criar problema em casa com a família, vai bater na irmã, vai começar a praticar pequenos furtos para poder sustentar o seu vício. Então, essa é uma preocupação com os danos individuais àquela pessoa que consome. Temos os danos familiares, né, que, incluídos aqui nessa minha primeira observação, né, a desagregação familiar. Quer dizer, aquele problema que ele tem passa para a família, pequenos furtos, violência doméstica, bate na irmã e vai por aí fora. Os danos sociais, a incivilidade, o desrespeito, vandalismo, tudo mais. Agora, o meu ponto principal não é esse. Meu ponto é o seguinte: são os danos coletivos e comunitários. Esses danos coletivos é a violência em geral, as mortes na guerra, mortes de traficantes, de policiais e pessoas que nada têm a ver com a história. Balas perdidas e medo generalizado. O que acontece no Rio de Janeiro é uma calamidade. O tiro é tiroteio todo dia. De quem? Traficantes e polícia. Traficantes contra traficantes. Por quê? Porque é um mercado é muito rico, e é preciso disputar esse mercado, só que esse mercado é um mercado clandestino. Então, o mercado clandestino se disputa a bala. E quem morrer, que morra. É essa a regra. Desde que as pessoas que morram são pessoas das camadas populares. Só não pode morrer alguém de certo status social. Aí é um problema. Aí a sociedade toda se revolta. Mas enquanto estiver morrendo lá o favelado, a moça levou um tiro lá, está tudo certo. Vamos continuar com esse modelo. Então, o meu ponto é esse desastre, que eu considero uma insanidade se for de boa fé. Eu já pensei que esse modelo que é utilizado no Rio de Janeiro não é de boa fé, é para ser assim mesmo, é para massacrar aquela população pobre. Quer dizer, a ideia da guerra é para massacrar aquela população pobre. Bom, eu gostaria de mencionar também alguma coisa aqui. Os senhores sabem quantas pessoas morreram no Brasil? Nós tivemos em 2006, né, uma lei antidrogas que considerou que o usuário ou aquele que porta para uso próprio, que ele não vá mais para a cadeia. Então, isso já é uma coisa que está na legislação. O usuário ou quem porta, ele tem outras medidas contra ele, mas não vai para a cadeia. Muito bem, isso foi em 2006. Entre 2007 e 2010, vocês sabem o que é que aconteceu? Quer dizer, qual era a presunção? Com essa nova lei, a população carcerária vai diminuir, porque muitos dos presos eram usuários. O que é que aconteceu? Em 2010 foi feito um levantamento. Aumentou a população carcerária por motivo de droga em 62%, 62,5%. O que aconteceu, na verdade, foi o quê? Os usuários pobres foram promovidos a traficantes. Os usuários pobres, das comunidades pobres, esses, quando polidos com droga, com uma quantidade mínima, era imediatamente promovido a traficante. E os usuários das camadas, usuários não, às vezes traficantes das camadas médias e altas, esse traficante era rebaixado ao usuário. Nós vivemos nessa sociedade, é preciso que esses pontos sejam também trazidos à discussão. Senão nós ficamos aqui repetindo a nossa história, que é de massacrar o povo pobre. Bom, de 2005 a 2010, mapa da violência, mortes matadas por armas de fogo. Quantas pessoas morreram por arma de fogo? Não foi por facada, nem assalto, nem por soco, nada disso. Mortes matadas por arma de fogo. Mapa da violência, 2013. 211 mil pessoas entre 2005 e 2010. 211.579 pessoas foram mortas por arma de fogo. E a gente não discute essa questão das armas. Sabe por quê? Ah, mas, Jorge, vai causar desemprego. O Brasil é um grande produtor de armas. Se nós ficarmos aí com essa questão de também controlar as armas, vai causar muito desemprego. E a indústria brasileira vai cair, vai afetar o PIB brasileiro. Então, vamos produzir mais armas para continuarmos nos matando. Bom, agora o mapa da violência 2014, desse ano. Morreram no Brasil 550, 554 mil cidadãos vítimas de homicídio, quantitativo que excede largamente o número de mortos na maioria dos conflitos armados registrados no mundo, também no mapa da violência 2014. E aqui eu tinha uma, ia até projetar, né, umas cenas da guerra às drogas no Rio de Janeiro e as crianças das comunidades sem aula, deitadas no chão para se livrar dos tiros. É isso que nós queremos? É isso que nós queremos? Que as crianças dessas comunidades pobres fiquem, tenham apenas 5, 6 meses de aula no ano, porque a guerra, a combate, eles têm que não ter aula. Os traficantes mandaram fechar a escola, mandaram fechar o comércio. Isso há 20 anos atrás. Para encerrar, vou só trazer um outro ponto, aquilo que eu falei aqui a respeito das mortes de policiais militares. Como policial militar, eu me cansei de ir a enterros de PMs assassinados por traficantes de drogas. E aí, dentro das corporações, não, nós temos que matar mais. Sim, mas isso é uma bola de neve. Eu nunca vi guerra de um lado só. É uma guerra? A guerra tem dois lados, não tem um lado só. E aí, a PM morria um por semana, dois por semana. Sabe o que a PM deve... Nós tivemos que fazer? Eu era chefe do Estado-Maior. Tivemos que montar uma equipe para os enterros. Era o capelão, aquele grupo para poder... As honras militares, a bandeira nacional, quer dizer, de plantão para as mortes dos PMs. Gente, é isso que nós queremos? Eu acho que a gente precisa refletir um pouco mais sobre esse modelo que está aí. Esse modelo só causa desgraça. Esse modelo, em vez de cumprir a sua finalidade, que é proteger a juventude, ele massacra a juventude. Obrigado.
Eu quero agradecer. E eu, em vez de fazer comentários, eu vou abrir a palavra. Quem quiser que se inscreva e, na hora de falar, diga o seu nome. Ulisses Ridel.
Bem, eu quero expressar a minha profunda alegria de ver como relator dessa comissão para esse, especificamente esse trabalho, o senador Cristóvão Buarque. Ele foi mencionado com propriedade pelo coronel Jorge como um grande educador, mas ele é muito mais do que um grande educador. É uma pessoa da mais absoluta integridade, da mais absoluta integridade moral, da mais absoluta lealdade para com, não só com o seu coração, sem nenhum tipo de máscara, como também uma pessoa totalmente comprometida com o bem da sociedade. E por isso eu vejo com grande alegria que esse trabalho está sob a sua batuta como relator, Cristóvão Buarque, porque sabemos da sua segurança, honestidade e imparcialidade em examinar a questão. Eu vou dizer umas poucas palavras, como é adequado para esse momento, e diria que a questão tem muita complexidade e que, de uma certa forma, o próprio senador Cristóvão, sobre na abertura do trabalho, apontar essa complexidade. Porque nós sabemos que vivemos num mundo de drogas lícitas e ilícitas. E é muito claro que essas drogas chamadas lícitas, elas são a porta de entrada para as drogas ilícitas. Nós sabemos perfeitamente, não foram apontados os números, mas se nós formos verificar os números de crimes de homicídios em que o autor estava alcoolizado, o número de violência dentro dos lares, em que o marido bateu na mulher alcoolizado, o número de atropelamentos em que o atropelador estava alcoolizado, o número de violência que ocorre no trânsito por força de alcoolismo e de pessoas que são levadas ao alcoolismo por força de uma sociedade que tudo pode, de força de uma sociedade que faz uma ligação terrível para as nossas crianças entre o futebol, um país que usa chuteiras, entre o álcool, entre a cerveja. Para cada gol tem que ser comemorado com uma latinha de cerveja. Eu vi um dado do IPEA, de mais de um ano atrás, de que aqui em Brasília, entre os jovens de 15 e 25 anos, 18,4% desses jovens pensam que bebem socialmente, mas eles apenas pensam, eles são dependentes alcoólicos. Se um desses jovens, desses 18,4%, tiver que passar 2 meses, 3 meses sem ir uma festa e sem beber, eles entram em problema psicológico e biológico e social e em desespero. Há uma ligação terrível na nossa sociedade entre o comércio das coisas que fazem mal à sociedade, que fazem mal à humanidade, mas faz bem ao bolso daqueles que estão tendo resultados. Isso nós vemos em todos os vícios que existem, que, aliás, existem muitos outros vícios, além dos vícios das drogas, mas que nas drogas eles são terríveis e são mortais.